Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com a doutora Jaqueline Machado, ela que é geriatra. Inicialmente, bom dia, um prazer conversar contigo, Jaqueline.
Bom dia, Tânia. O prazer é meu, né? É uma satisfação, né, estar aqui conversando um pouquinho sobre essa especialidade que eu tenho um apreço imenso.
Então, a geriatria. Quando é que uma pessoa deve procurar um geriatra?
Essa é uma pergunta importante, né? Que a gente sabe que dentro da geriatria existe uma avaliação global da saúde, né? Nós avaliamos os pacientes de uma forma bastante aprofundada, a gente procura revisar todas as medicações que o paciente faz uso, a gente leva muito em consideração a individualidade de cada paciente e as mudanças ocorridas no processo de envelhecer. Muitas pessoas, né, elas trazem para nós que tem um certo medo do envelhecimento. Mas quando a gente avalia por que que isso acontece, muitas vezes esse medo ele vem relacionado com aquele receio de ficar dependente de cuidados, né, de outras pessoas, de perder a sua autonomia. E é baseado nisso, né, que a gente defende muito, né, uma medicina preventiva. A gente sabe que envelhecer ele é um processo único para cada pessoa e é justamente por isso que a gente faz uma avaliação bastante ampla. Nós, na geriatria, a gente estuda e está apto para orientar e acompanhar durante todo o período do envelhecimento, a fim de que essa pessoa possa se manter ativa, independente, com autonomia e sempre priorizando quais são os objetivos daquele paciente. A partir dos 40 anos, já está recomendada uma primeira consulta. E após os 60 anos, seria adequado que pelo menos uma vez ao ano esse paciente ele fizesse uma revisão com o geriatra para a gente poder fazer esses ajustes necessários que levam em consideração todas as mudanças que podem acontecer no nosso organismo em decorrência do envelhecimento.
Doutora Jaqueline, qual é a melhor forma que a gente faz para se preparar para o envelhecimento? A gente tem que fazer um ajuste dos nossos hábitos. Como é que a gente pode se preparar?
E essa é algo interessante, né? Que quando a gente leva em consideração que a gente precisa ter um preparo para o envelhecimento, tudo pode resultar em algo mais fácil no futuro. A gente sabe que a gente vai envelhecer desde o dia que a gente nasceu, né? E que bom que a gente tem o privilégio de poder envelhecer e estar perto das pessoas que a gente ama. Mas para que a gente tenha, né, um envelhecimento com qualidade, nós precisamos nos preparar sim e ajustar alguns hábitos durante o processo da vida adulta, né, para a gente poder antecipar situações e poder prevenir questões que possam ocorrer lá na frente. Então, assim, durante a consulta da geriatria, eu reviso todo o histórico de saúde do paciente, quais são as doenças pré-existentes, os hábitos que ele tenha de vida, as medicações que faz uso, né, e se essas medicações elas são adequadas, se estão interferindo com outras, se podem ser trocadas por outras mais seguras. E juntos a gente vai montar um plano de cuidados, então. Eu vou explicar sobre como deve ser a sua alimentação para que possa manter uma saúde óssea e muscular. Vamos revisar o sono, porque a gente sabe, né, que o sono ele é extremamente importante, tanto para evitar doenças crônicas de origem cardiovascular, como também para reduzir a chance de desenvolver uma demência no futuro, para que essa pessoa possa, então, ter um descanso restaurador, né? A gente vai conversar sobre as atividades físicas que são adequadas, em que frequência, que tipo de exercício. A minha consulta ela é bastante ampla e nela eu vou possibilitar então que você traga as suas prioridades para que juntos a gente possa chegar então num envelhecimento que leve em consideração aquilo que você considera uma qualidade de vida e que sejam situações importantes para você.
Doutora Jaqueline, a gente costuma escutar as frases: ai, hoje eu amanheci com dor aqui, com dor ali. É da idade, né? Ou eu estou ficando esquecido, é consequência da idade. É normal isso? Ou tem como resolver?
Realmente são frases que a gente ouve muito no dia a dia, né? De que tudo as pessoas atribuem ao envelhecimento, tudo é atribuído à idade. E nem sempre, né, é tudo culpa do envelhecer. E essa questão ali de sentir dor e perder a memória é normal do envelhecimento, isso é um mito. A gente sabe que dores e perdas de memória não faz parte do envelhecimento normal. A gente considera como algo patológico e que a gente precisa investigar. A gente entende que envelhecer não é sempre um processo fácil, ele é diferente para cada pessoa. Mas quando a gente tem um suporte adequado, quando a gente percebe que a gente não precisa conviver com dor, com perda de urina, com questões de desequilíbrio, caindo, perdendo o apetite, a gente pode fazer ajustes para sempre melhorar, né, essas situações, fazer uma investigação adequada, ajustar, né, muitas vezes com pequenas orientações ou com ajustes medicamentosos que a gente possa fazer. A gente sabe que isso tem um impacto significativo na qualidade de vida dos nossos pacientes, interferindo, né, na sua sobrevida e interferindo assim em como ele se sente diariamente. Não tem porquê, né, conviver com situações desagradáveis. A gente sempre tem como auxiliar de alguma forma.
Doutora Jaqueline, você falou em perda de urina, fraldas geriátricas. Esse é um problema que pode ser resolvido?
Sim, é algo assim que a gente sempre envolve, né, outros profissionais, muitas vezes um fisioterapeuta pélvico para nos auxiliar na questão do fortalecimento da musculatura, mas a gente precisa entender como é que isso está acontecendo, né? Se isso é uma questão de urgência, se isso está acontecendo uma situação de esforço, existem medicações que podem auxiliar, existem mudanças de hábito no dia a dia que também podem auxiliar nessas questões. O fisioterapeuta pélvico é um profissional que também nos auxilia, nos ajuda, né, na solução dessa questão. E algumas vezes a gente sabe que a gente precisa lançar mão de alguma cirurgia, né? Isso vai depender do impacto e da gravidade daquela situação, mas a gente tem como avaliar, sim, e a gente tem como determinar como a gente pode auxiliar nessa questão.
A consulta a outros especialistas, cardiologista, pneumologista, neurologista, enfim, vários. Se a pessoa faz uma consulta com todos esses especialistas, ainda assim ela precisa consultar um geriatra?
Então, Tânia, a gente sabe que cada especialidade, né, cada médico, ele tem a sua importância, né, cada especialista, ele vai estar contribuindo consideravelmente na saúde desse paciente, mas a gente sabe que muitas vezes o que que acontece, né, cada especialista, ele vai estar atento à sua área. Né? O cardiologista, ele vai estar atento mais à tua saúde cardiovascular, o pneumologista, né, na tua saúde pulmonar. E a gente sabe que muitas vezes as avaliações ficam um pouco fragmentadas. Em especial, para quem está envelhecendo, é muito importante que tenha alguém que faça, né, vai fazer o um intermédio desses profissionais e consiga organizar, que junte as tuas receitas, que intermedia a comunicação com esses outros profissionais, né? Para que junto a gente consiga ter um equilíbrio e juntos a gente consiga fazer com que você não tenha efeitos colaterais significativos. A gente sabe que muitas vezes você vai num profissional que te oferece uma receita, vai em outro, ele te oferece outra, e falta alguém que faça a conexão, né? De todas essas conversas, de todas essas consultas, e que consiga organizar como algo único, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter, então, alguém que vá conseguir organizar a tua saúde como um todo. Então, essa é a função do geriatra, e assim a gente consegue individualizar e facilitar a rotina do paciente. Então, facilita não só para as outras especialidades, mas em especial a vida do paciente.
Quais são os problemas mais frequentes que a pessoa enfrenta que podem ser tratados pelo geriatra, doutora Jaqueline?
O geriatra, então, faz uma avaliação global da saúde do paciente. As queixas mais comuns, assim, que a gente tem na nossa prática, no consultório, são queixas de perda de memória. É o paciente que ele vem para uma revisão de polifarmácia, que é aquela que a gente considera o uso de muitas medicações. Então, assim, a gente já considera que o paciente, ele tem uma polifarmácia quando ele faz uso de cinco ou mais medicações. É, e essa é uma situação importante em que a gente tem que revisar se realmente são necessárias, se aquelas medicações não estão trazendo nenhuma consequência para a sua saúde. A gente nem sempre consegue retirar medicações, mas a gente muitas vezes consegue ajustar ou às vezes fazer trocas, né, para que uma medicação atue em mais do que uma situação. A gente também atende questões de alteração de sono. Temos bastante queixa de quedas, desequilíbrios, que sabemos que interferem muito, né, na questão de aumentar o risco de uma fratura e que isso pode tornar o idoso acamado, que pode levar a uma institucionalização. A parte de alteração do apetite, né, que tem gente que fala que o idoso, ele acaba modificando o seu paladar conforme o envelhecer, né? E aí acaba priorizando alguns tipos de alimentos e ficando com alguma carência em outras situações. Então a gente faz esse ajuste alimentar. Temos questão também de queixas de depressão, de dores crônicas. Essas são só algumas, né, dos exemplos ali de tudo que a gente aborda durante uma consulta e de tudo que a gente avalia. É, eu quero deixar aqui que você pode contar comigo, que eu vou te ouvir, eu vou te auxiliar e eu vou te acompanhar durante o processo de envelhecimento, sempre priorizando, né, os teus objetivos e juntos a gente vai conseguir chegar, né, aonde a gente pretende.
Quero dizer, quem quer qualidade de vida deve começar a cuidar agora. E quem já tem uma certa idade também tem que continuar procurando geriatra e cuidar para manter essa qualidade de vida, doutora Jaqueline.
Com certeza, né? A gente sabe que quando a gente está cuidando e quando a gente está atento à nossa saúde, né? A gente sabe que tudo se resolve de uma forma mais fácil. Tem algumas pessoas que falam: ah, eu não vou ir atrás do médico para eu não estar procurando doença. Mas isso é uma questão do mito, né? Porque se a gente deixa a doença aparecer, se instalar e se tornar mais grave, é sempre mais difícil depois a gente conseguir encontrar a solução. Então, quando a gente trabalha na prevenção e a gente trabalha, né, sabendo que nós podemos ajustar situações de uma forma mais fácil, com toda certeza isso vai facilitar e muito a vida de cada um.
Você atende na clínica Neon aqui em Espumosa, é isso?
Isso, atendo na Clínica Neum e Espumoso, né, ali no mês de junho, eu já tenho a agenda ali para o dia 5, então se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com eles ali que eles farão um agendamento.
Esta participação da doutora Jaqueline falando aqui no Giro da Notícia.